Então nós tínhamos visto sobre a brachá de Hamotzi, sobre pães. Depois a gente viu a brachá de Mezonot sobre outros tipos de massa. Que na verdade a gente ficou no meio desse...
Eu queria continuar. Uma dúvida que eu tenho.
Sim. Sim.
Como que faz a
Tá, então funciona. Então, na verdade, quando você tem um prato com vários tipos de alimentos, primeiro a gente tem que ainda falar sobre um conceito que é muito importante nas leis de Brachot, que é o conceito de principal e secundário. Mas, de uma forma geral, quando você tem vários alimentos separados no prato, não tem aqui principal e secundário. Cada um é cada um. Mas no mesmo alimento você pode ter sim misturas. Vou dar exemplo. Se você tem no prato arroz, salada e carne. Então arroz é uma coisa, a salada é outra coisa, a carne é outra coisa. Vai ter que fazer brachá sobre cada um deles, a brachá certa de cada um. Quer dizer, no caso do arroz mezonot, no caso da salada adamá, no caso da carne sheakol. Agora, a salada, por exemplo, pode ser feita de tomate, pepino, cenoura, isso tudo vem da terra. Mas pode ter lá picada, por exemplo, uma maçã. Pode ter picado, de repente, pode ter nozes. Então, nesse caso, a gente vai entrar na regra do principal e secundário, porque a salada é um alimento só. Você não fica separando, comendo cada coisinha. Você come as garfadas tudo junto. Então, ele faz, é tudo considerado uma salada. Aí sim eu vou ter a lei de principal e secundário. Quer dizer, eu vou fazer uma única brachá que vai incluir tudo que está lá dentro. E aí vai variar. Quer dizer, geralmente eu vou seguir a maioria. No caso de uma salada, normalmente, saladas são sempre adamá, porque o principal da salada é sempre o tomate, o pepino, a cenoura, isso vai ter em maioria lá dentro, a alface, é a maioria. Ah, tem um pouco de nozes, tem pinhole, isso é só para dar um saborzinho. Então ele é secundário, você não vai fazer a brachá da noz que é a eles. Também. A brachá vai ser a do purê de batata. Por mais que tenha outros ingredientes misturados. Mas a gente vai se chegar nessas regras de principal e secundário, que é uma coisa muito importante se analisar. Então, da mesma forma que na brachá de Hamotzi, nós estamos falando de massas feitas com um dos cinco grãos, que é trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. Da mesma forma, vai ser com a brachá de Mezonot. Tudo aquilo que não se enquadra na brachá de Hamotzi, que nós vimos, por exemplo, uma bolacha crocante. Não é um pão, ele é uma bolacha crocante. Você não come isso como base da refeição. Você come isso como um petisco, como uma sobremesa, como um lanche. Da mesma forma, massas que são doces. E também massas que são recheadas. Então, essas três categorias, nós vimos que são três categorias que ele é meio pão. Quer dizer, depende quanto que você vai comer. Se você come um pouquinho, então é só um pouquinho, é só um lanchinho, é só uma sobremesa. Mas se você se entope disso, já que é algo que é duvidoso se deve ser mezonot ou hamotzi, e por via das dúvidas a gente faz mezonot, se você come demais, já virou refeição. Aí vai virar hamotzi. Com exceção das massas que não tem nada a ver com pão. que são massas cozidas, como uma macarronada, por exemplo. Você pode comer uma panela de macarrão, vai ser mesonato. Porque isso não tem nada a ver com pão. É uma massa totalmente diferente de pão, e é cozido, não tem nada a ver com pão. Pão é assado. E existem também as massas que são muito finas. Por exemplo, a massa que se faz bolacha wafer, que é uma massa muito, muito fina, líquida e fina, que também não tem absolutamente nada a ver com pão, então ela também é mesonot sempre. E, logicamente, que da mesma forma que depois de comer pão, hamotzi, se faz birkat hamazon, depois de se comer esses alimentos que são mesonot, você tem uma brachá especial para depois também, que é chamada brachá me'en shalosh. Me'en shalosh quer dizer resumo de três. O Birkat Hamazon pela Torá tem três brachot. A quarta nossos sábios instituíram. Então, o Alam Ichiá, essa brachá que se faz depois de comer o mesonot, é uma brachá que é uma... como se fosse um resumo. De fato, é uma brachá só. Mas ela é um resumo dos assuntos tratados nas três brachot do Birkat Hamazon, por isso que ela é chamada Me'en Shalosh. Mais pra frente, se você quiser, podemos ver ela com calma também dentro. Agora, tem um alimento que é diferente de todos os demais, que é o arroz. O arroz é um grão, mas é um grão diferente de outros grãos. Ele não é igual, é uma leguminosa, mas não é igual um feijão, não é igual um milho, ervilha. O arroz é algo que sustenta, você come e você fica bem satisfeito. Então o arroz é um grão diferente, mas ele não faz parte dos cinco grãos. Trigo, trigo, cevada, aveia, centeio e espelta, não faz parte. Mas por um lado ele tem uma característica desses cinco grãos, que é algo que deixa a pessoa bem satisfeita. Mas por outro lado não faz parte dos cinco grãos. Então por isso existe uma grande discussão sobre o arroz, qual a brachá que deve se fazer sobre ele. E existe então uma discussão em virtude da forma que ele é preparado também. Como que está o arroz? Se ele está inteiro ou se já foi tirada a casca dele. O mesmo integral, acho que já é tirada uma casca antes. Então, quer dizer, é entre o arroz bruto, vamos chamar ele assim, e o arroz que a gente está acostumado. O arroz que a gente tem para vender é sempre sem a casca que vem em volta. Então, quando você cozinha, ele já pode aglutinar um no outro. Ele já pode ficar aqueles bloquinhos. Então, já que ele já gruda um no outro, ele já passa até a brachá de mesonot. Mas ele é mesonot no começo, mas depois de comer, ele não é considerado dessas cinco espécies que tem uma brachá especial. A brachá de depois é a brachá geral de todo o resto. Bolei nefashot. Ela não tem uma brachá especial depois, é a brachá comum de todos os outros alimentos. Então o arroz tem essa propriedade bem curiosa, que ele tem a brachá inicial. A brachá inicial dele é de mesonot, e a brachá final dele é de nefashot. Então o arroz tem essa propriedade diferente de todos os outros alimentos. E até interessante que o Ben Ishai foi o rabino de Bagdá há cento e poucos anos atrás, e é um rabino saradi muito, muito, muito bem conceituado. E o Ben Ishai escreve que a palavra Amém é o acrônimo, são as iniciais, são três letras, Aleph, Mem, Nun, são as iniciais de Orez, arroz, Mesonot, que é a brachá inicial, Nefashot, que é a brachá final. Ele fala isso para lembrar, para ninguém esquecer, só lembrar Amém. Então você sabe que o arroz é mezonot e nefashot. Ele é diferente de todos os outros alimentos. Ele tem uma brachá no começo, que a brachá de depois não é do mesmo conjunto de brachot. Agora, esses grãos que nós falamos, trigo, cevada, aveia, centeio, espelta, tem uma outra forma também que eles viram mezonot. Então, primeiro, vamos falar uma coisa importante. Se você pega esses grãos e torra eles, e come eles, muita gente come eles assim, ele tem brachá de ha-adamá, ele cresce na terra. Ele não está ainda com a importância dele. A brachá, uma coisa que cresce na terra, é boré peri ha-adamá. Então o trigo, quando você colhe e você torra ele para dar para comer, a brachá dele é como qualquer fruta da terra, com qualquer legume, com qualquer outro grão. Ele só passa a ter uma brachá especial se você transforma ele. Então, se você transforma ele num alimento pão, então ele vai virar amotzi. Se você transformar ele em algo menos do que pão, vai ser mezonot. Exemplo. Você falou bem, acha ela se cozinhar. Se eu cozinhar o trigo e fizer um mingau, esse mingau é mezonot. Então, o mingau vira mezonot e por ser cozido vai entrar na mesma regra que a gente falou do macarrão. Se eu comer um panelão de mingau, não tem birkat amazon. Ele continua sendo um mingau. Ele não virou pão. Não tem importância do pão. Aliás, um detalhe interessante, já que falamos sobre os grãos assados. Granola. A princípio, a brachá da granola vai depender de um detalhe técnico de como ela é preparada. Se eu preparar a granola colocando água, que normalmente não é o que se faz, mas se eu colocar água, e agora então as partes da granola se grudam por conta dessa água, então é como se estivesse cozinhando e grudando eles. Aí é mezonot. Mas como geralmente a granola não é feita dessa forma, a granola não leva água, ela é só assada no forno com... Aí vai variar, né? Mas geralmente se coloca algum tipo de açúcar. Açúcar líquido, glicose, alguma coisa do gênero, mas não é água. Então, a brachá da granola é a adamá. É como veio da terra, você assa isso e come. Eles põem um monte de outras coisas juntas. Aí tem granola com isso, granola com aquilo. E tem a granola simples também. Exatamente, é tudo assado. É tudo. Aliás, a aveia quaker, aveia, flocos de aveia. O processo para ela ser feita, os grãos são quebrados, de fato, quer dizer, depende do tamanho, né? Tem vários tamanhos, tem o que é grão inteiro, tem o que é grão quebrado. Mas não é cozido. Ele é passado numa prensa quente que torra. Dá uma torradinha de leve nesse grão. Então, mantém a brachá da terra. Não foi feita massa com isso e não foi cozido. Foi apenas assado de uma forma bem rápida com rolos compressores quentes. Outro exemplo, fala.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Antigamente, as coisas não tinham tanto, não passavam por tanto processamento, né?
Certo.
Industrialização e tudo. Daí não tinha nada disso.
Antigamente não tinha indústria processando, mas o que que não tinha nada disso?
Não, por exemplo, que nem você está dando o exemplo da aveia, você está dando...
Aveia, de fato, não sei se existia aveia do jeito que a gente tem. Esse floco tão... Mas e se a aveia quebradinha para comer. Isso sim existia. Não, a regra é uma regra. Quer dizer, qual é a regra? A regra é que o grão assado é a Adamá. O grão cozido que se gruda um no outro é Mezonot. Agora vamos ver como é feita a aveia de hoje. Se encaixa no A ou no B? Entendeu? O princípio está lá. A questão é como que hoje você se encaixa nos princípios. Então tem um outro exemplo interessante, hein? Que não é todo mundo que faz assim, mas muita gente sim faz. O tchunt no Shabbos.
Sim.
Tem gente que coloca cevadinha. Coloca cevadinha. Então você põe a cevadinha. Essa cevadinha já é uma cevadinha sem casca. E ela é cozida junto com todo o resto. Com a carne, com o feijão, etc. Então esse tchunt tem um dos grãos e cozido. Então é mezonot.
Mas você não falou que era mais importante, não é a carne?
Ah, legal a tua pergunta. Quem é mais importante no tchunt, a carne ou a cevadinha? Resposta. Resposta. Então vamos ver qual a resposta. A resposta é a seguinte: toda vez que eu tiver alguma coisa feita com um dos cinco grãos, e esses cinco grãos vêm dar sabor nisso, eles são o principal. Porque a Torá dá uma importância lá em cima, top, para os cinco grãos. Eles são a base do sustento, a base da pirâmide alimentar. Eles estão sempre por cima. Então a brahá deles é predominante. A não ser que eu estou colocando essa farinha lá dentro, por exemplo, farinha, só para dar liga. Mas não para dar sabor. Tem receita, você põe uma colher de farinha, duas colheres de farinha, só para dar uma liga no alimento. Mas eu não quero que isso dê sabor, não é esse o meu princípio. É só mesmo para ficar, para aglutinar tudo. Então, nesse caso, a farinha não é o principal. Mas todo o resto, quando vem dar sabor, é o principal. Então, por isso, no tchum, por mais que a carne é carne, mas a carne é carne porque ela é cara, talvez. Mas ela, no significado das coisas, os cinco grãos são sempre mais importantes. Então por isso, se eu tenho um tchunat que tem dentro cevadinha, ele é mezonot. Outro exemplo interessante: gefilte fish se faz com farinha de maçã ou farinha de rosca durante o ano, o que for, tem farinha lá dentro. Então essa farinha é o principal. Ah, então tem gente que faz gefilte fish com o quê? Com farinha de mandioca?
Nada, ovo, cebola e peixe.
Ah, é só?
Só sal e açúcar.
Tá bom. Se você faz assim, tem que deixar a cor. É abracado o peixe.
Pega a liga, tudo? Sim, olha, porque eu faço...
Por causa do ovo.
É, o ovo é a própria liga.
É, o ovo dá a liga. Interessante. Então você vê aqui. Por isso que é importante saber a lei qual é. E aí você olha para o prato, você tem que descobrir como foi feito. Depende do alimento, você tem que saber como foi feito, não tem jeito. Gefilte fish. Tem gefilte fish que é feito, por exemplo, tem gente que faz gefilte fish, como você falou, com ovo. Tem gente que faz gefilte fish com farinha de batata ou farinha de mandioca. Tem gente que faz gefilte fish com farinha de trigo. Então, vai variar a brahá aqui. Então você tem que saber como foi feito. Mas se tiver farinha de trigo, então certeza que ela é o principal. Porque ela está lá para dar sabor. Não é só para dar liga, se põe bastante. Aliás, um outro negócio também, uma outra comida que tem uma certa diferença também técnica é um filé à milanesa. Se você faz, por exemplo, frango à milanesa, tem gente que põe um pouquinho de farinha só para não grudar na panela, na frigideira. Então, se ele põe assim tão pouquinho, não é para dar sabor no frango ou no peixe, é só para não grudar. Então, nesse caso, ele não é o principal. Mas quando você faz aquela crostinha boa para ficar crocante em volta, você está querendo dar sabor nesse peixe, nesse frango. Então, nesse caso, o principal vai ser a farinha de trigo. E, nesse caso, a brachá do schnitzel vai ser mezonot. E aí, então, vai depender. Você tem que ver como foi feito esse schnitzel e por que foi posto a farinha ali. Só para dar mais um exemplo disso que nós falamos antes de principal e secundário, a gente vai falar com mais calma sobre esse assunto, mas um exemplo bem típico é macarrão à bolonhesa. O principal ali é o macarrão, porque toda vez que você tem mezonot ou hamotzi, ele é o principal, carro-chefe. Então você faz a brachá sobre o macarrão, e a carne moída que está lá e o molho, não precisa de brachá, porque eles são secundários ao macarrão. Eles fazem parte de um alimento só, é uma coisa só. Você come tudo junto. Nesse caso, a brachá vai sobre o principal, que é o macarrão, e todo o resto é secundário ao macarrão.